O que é o transtorno do espectro autista, tratamento e impactos da pandemia do novo coronavírus, entre outros assuntos, foi o tema da entrevista no Por Dentro da Política de hoje com a psicóloga clínica e escolar Thalita Souza. Ela é professora, mestre em educação e está finalizando a sua especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo e quadros relacionados. Confira. Thalita, o que é o transtorno do espectro autista? TEA ou autismo, e que sinais podem apontar este transtorno no indivíduo?
O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma díade comportamental. Primeiro, no que diz respeito à dificuldade de interação social e comunicação, e segundo, no que se refere à presença de comportamentos restritos e repetitivos. Dentro do TEA, existem variações comportamentais características do próprio transtorno. Além disso, por muito tempo, o TEA vem sendo visto a partir da perspectiva da patologização do desenvolvimento, reforçando a deficiência. Nos estudos que temos feito, os autores nos reforçam de que essa deficiência ela deixa de ser individual e ela passa a ser uma deficiência social, justamente por conta deste olhar do outro, de quem lida com pessoas que têm algum transtorno, alguma deficiência ou outros quadros.
Há uma causa que leva ao TEA?
Há alguns estudos que demonstram que as causas podem ser de fatores hereditários e outros autores ainda não conseguiram identificar outras evidências. Porém, reforço que a gente precisa compreender o conceito de diferenças humanas e que a partir deste conceito nós tenhamos a compreensão de que nós possuímos características próprias. Então, a deficiência ela é marcada pelo olhar do outro, o que reforça ainda mais que a deficiência ela é social e não individual. Somos deficientes todos nós na sociedade, por não sabermos lidar com a deficiência do outro.
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais rotula estes distúrbios como um espectro justamente por se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Quais são esses níveis e o que cada um tem de possibilidades?
O manual, ele nos indica três níveis, o nível 1, 2 e 3, ou o nível leve, severo e moderado. Os indivíduos, eles podem transitar entre esses níveis, bem como, independente do nível do qual ele esteja classificado, ele vai precisar de níveis de apoio diferentes por conta das características comportamentais. Além disso, é importante que eu ressalte que, independente do nível, a criança ela precisa ser estimulada com o intuito de que a gente possa desenvolver habilidades que serão necessárias para o melhor desenvolvimento dessa criança.
Não existe cura para o autismo. Comente sobre isso.
No que diz respeito à cura, eu preciso destacar que essa cura ela é muito mais uma perspectiva no sentido de expectativa social, de maneira geral, comprovando ainda a ideia do que a gente discutiu há pouco sobre a deficiência ser social. Nós precisamos ofertar uma reação comportamental sobre as diferenças, no sentido de que a gente não perpetue uma perspectiva de preconceito, uma perspectiva de estereótipos, e sim que a gente possa contribuir com cada indivíduo, ofertando oportunidades para que eles possam aprender, assim como nós também possuímos essa mesma oportunidade. E no sentido também de que possamos proporcionar intervenções sociais e considerar a pluralidade humana, no intuito de que hoje nós temos indivíduos com TEA que frequentam a escola, de que frequentam a faculdade, de que estão chegando no mercado de trabalho e que têm apresentado um bom desempenho, que têm construído famílias, e isso é um sinal que é muito positivo para a gente, no sentido de que essa questão da cura, não considero que o indivíduo com TEA é que tem que ser curado. Eu considero que a sociedade precisa ser curada para conseguir melhor ofertar possibilidades de aprendizagem, não só para esses indivíduos, mas como para as próprias pessoas, sejam elas típicas ou atípicas.
Thalita, com a pandemia do novo coronavírus, as pessoas com autismo tiveram algum tipo de impacto em seus rendimentos?
Foi um momento de muito estresse, foi um momento em que as crianças ficaram muito ansiosas, mas a gente entende que por conta de fatores externos, isso contribuiu muito.
O que está sendo possível de ser feito para evitar ou atenuar os efeitos negativos no tratamento de indivíduos com autismo?
O tratamento, ele pode ser muito benéfico desde que a gente consiga estabelecê-lo de maneira crítica. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fazer uma avaliação de modo que a gente consiga identificar quais são as habilidades que aquele indivíduo já possui. E a partir disso, a gente fazer todo um tratamento no sentido de selecionar os melhores programas ou atividades que podem ser realizados com aquela criança para que ela consiga desenvolver habilidades ainda mais avançadas. As indicações eu deixo aqui para vocês. Uma no que se refere ao Piscina Ed, que é uma iniciativa da Comissão de Psicologia da Educação do Conselho Federal de Psicologia, para que pudesse dar uma maior visibilidade para a psicologia no campo da educação. Nós temos muitos materiais acessíveis e interessantes para o acompanhamento, assim como o Conselho Regional de Psicologia, o próprio site, onde a gente pode encontrar as duas cartilhas produzidas por nós. Uma no que se diz respeito ao Manual de Psicologia Escolar e Autismo e a outra no que diz respeito à Cartilha de Psicologia Escolar e Educacional. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por esta oportunidade e me deixo à disposição.
No Por Dentro da Política de hoje, você conferiu uma entrevista com a psicóloga clínica e escolar Thalita Souza. Ela é professora, mestre em educação e está finalizando a sua especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo e quadros relacionados. Ela falou sobre o transtorno do espectro autista, tratamento e impactos da pandemia do novo coronavírus, entre outros assuntos. Maria Regina Teles, para o Por Dentro da Política.